Alexandre, eu tenho pensado, essa pergunta é feita a 80% dos brasileiros, eles têm alguma quedinha pro Barcelona, não sei.
É o Messi, né? O Messi é o fenômeno do futebol hoje. É o extraterrestre, como chamam.
Mas eu te pergunto, o Real Madrid tem mais campeonatos do que o Barcelona? Tá com 37 agora.
É, eles concorrem bem. Eu não tenho esse número exato aqui, mas posso passar para você depois. Mas é uma concorrência boa, né? Sim. O Barcelona chegou a assustar nessa temporada, inclusive com participações excelentes do Messi. Mas o Messi não vai jogar só, né, Geraldo? Fala-se até, há rumores, conversava isso até ontem aqui com o Antônio, de que o Messi poderia estar abreviando já essa corrida dele pelo Barcelona, mas é muita informação, ele tem contrato, foi renovado, então para tirar hoje ele do Barcelona tem que pagar muita grana, e eu acho que só o futebol inglês, com o potencial financeiro que se tem hoje, Liverpool, Manchester United, Manchester City, esses clubes teriam o poder financeiro para tirá-lo do Barcelona, mas ele tem uma identificação muito forte, né, com a torcida lá do Barcelona.
Ele aguenta quantos anos ainda de bola?
Rapaz, Geraldo, pelo que a gente vê, da dedicação dele, acho que até os 40 ele ainda joga, mas tudo depende da motivação, né? O Cristiano Ronaldo, eles ficam ali brigando, né? Cristiano Ronaldo e Messi, é uma briga saudável, eu diria até que é de forma saudável, não é aquela briga, aquela concorrência. Não. Eles brigam por bola de ouro, por título, melhor do mundo e tal. Então acho que essa concorrência dos dois vai fazer com que eles estiquem um pouquinho mais a carreira, né? Até os 40 mais ou menos dá pra jogar, porque eles jogam em alto nível. O Cristiano se cuida, o Messi também, são atletas regrados, inclusive seguem muito a regra dos clubes ali. Eu acredito que aguentam até os 40.
Você acha que Zidane já está confirmado como um grande técnico do futebol?
Acho que sim, Geraldo. Acho que sim. O Zidane, ele fala hoje na língua do grupo, né? Tem um Real Madrid, diferentemente do Quique Setién, que é o técnico lá do Barcelona. Acho que o Quique Setién não tem a identificação com o Barcelona. O Luis Enrique, que hoje é o técnico da seleção espanhola, também não tinha essa identificação com o Barcelona. E o Zidane não. O Zidane falou a língua dos jogadores, tem um grupo na mão, e tem, inclusive, é cobiçado por outros clubes, né? Muito se falava, será que o Zidane vai deixar o Real Madrid, deixa o Real Madrid? Eu acredito que não, porque ele tem um contrato, e ele gosta do que ele trabalha hoje, do que ele produziu, do que ele construiu no Real Madrid. Acredito que ele vai sequenciar essa temporada lá pelo Real. Viu?
Cheio daquele Alex Sarará, que jogava uma bola danada de meio de campo, não sei se foi, começou pelo Cruzeiro, ou foi pelo Palmeiras.
E o Alex, o meio-campista, né?
Sim.
Meio-campista.
Parou de jogar.
Parou.
Há uma expectativa grande para que ele vá treinar futebol. E ultimamente ele tem se ensaiado, esperando talvez um convite para treinador.
Eu acho que ele tem potencial para isso. Inclusive ele se preparou, né, Geraldo?
Sim.
Ele é um cara que ele batalhou muito a carreira, não só dentro de campo, mas fora de campo. É um cara que vem se preparando para ser treinador de futebol. Aliás, uma surpresa, não sei se você lembra, Geraldo, é da nossa época também, o Danley. Lembra do Danley, o polêmico que hoje é o Danley de Deus, deputado da bancada da bola? Ele diz também que quer voltar para o futebol. Apesar do terceiro mandato consecutivo como deputado federal lá no Rio Grande do Sul, ele quer voltar e quer ser treinador de futebol. Tem a licença premium para comandar um clube e quer trabalhar com jogadores. Diz que é difícil até você se desvencilhar do futebol quando você foi quase a vida toda jogando. É o caso do Alex, como você me perguntou. Acredito que tem potencial e se realmente passe a comandar aí um grande clube do nosso futebol, ele tem cacife para ser um grande treinador.
O Agnaldo Timóteo vive o tempo todo badalando ele junto à torcida, junto ao Botafogo.
Sim.
Ele é um botafoguense histórico, né, Timóteo? Para ver se a diretoria do Botafogo contrata Alex como treinador.
Ele precisa iniciar, né? Ele precisa dar alguns passos ali como treinador. Você sabe que o Rogério Ceni, muita gente apostou lá no São Paulo, não deu certo. Agora veio pro Fortaleza, conquistou tudo que tinha pela frente. Cearense, Copa do Nordeste, e saiu aí atropelando. Acesso da Série B pra A. Ele hoje é tratado como ídolo lá no Fortaleza. Vê, a identificação do Ceni é muito mais com o São Paulo, mas no Fortaleza ele é tratado como ídolo.
Do mesmo jeito que quando você morrer, eu tenho certeza que você vai ser enterrado em Garanhuns. Eu tenho certeza que um dia Rogério Ceni volta para treinar
o
São Paulo.
Mas eu não tenho medo da morte, não, Geraldo. Mas não pense em ser enterrado, hein, Garanhuns.
Vamos nós!
Vamos lá, Geraldo. Deixa eu trazer aqui o Sebastião Rufino Filho, ele que é o presidente da comissão de arbitragem aqui do nosso futebol. E durante essa pandemia do novo coronavírus, houve uma paralisação, mais de 100 dias, todo mundo sabe, não é novidade. E a gente quer saber como é que está a arbitragem do nosso futebol, conversando com o presidente dessa comissão, para falar da preparação. Foram testados, Tudo isso a gente conversa aqui na Supermanhã, no Bate e Rebate Futebol. Sebastião Rufino Filho, presidente da CEAF. Satisfação tê-lo aqui na Rádio Jornal, amigo. Bom dia.
Bom dia, Alexandre. Bom dia a todos os amigos aí que fazem a Rádio Jornal. Bom dia a todos os ouvintes. É sempre uma satisfação poder bater um papo aqui voltado para os interesses da arbitragem. Como você bem falou, nesse período de pandemia, nós tivemos que nos reinventarmos, né? E aproveitando a minha oportunidade, toda semana os árbitros, eles eram monitorados por Eric Bandeira, que é o nosso instrutor físico. Então, toda semana eles passavam atividades, tinha o feedback dos árbitros. A gente também fizemos vários encontros para debater a regra do jogo. Fizemos recentemente uma palestra também com o professor instrutor da CBF, Alice Pena Júnior, sobre as alterações da regra, para a gente poder intensificar e massificar esse conhecimento. Nos últimos quatro sábados, também intensificamos nossas atividades presenciais, né, respeitando o protocolo feito pela federação. Criamos 3 grupos de árbitros, no máximo 10 pessoas, respeitando também aquela questão de distanciamento, evitando aglomerações. Então, assim, o pessoal vem se cuidando, graças a Deus, diante de toda a dificuldade, mas o pessoal está bem preparado e estamos prontos para reiniciar a competição. Nesse jogo dessa fase tão importante, né? Porque, assim, é a última rodada da primeira fase, todos os jogos têm a sua importância.
Verdade.
E o pessoal está consciente e nós também, então temos fé em Deus que será uma grande rodada.
Ouvindo aqui sua informação dessa preparação com Alício Pena Júnior, conte-nos um pouco mais do que ele passou aqui para a arbitragem do futebol pernambucano, o que é que há de novidade, se houve algum tipo de dificuldade ou alterações bruscas, que tipo de interpretação você e, obviamente, os integrantes dessa comissão de arbitragem fazem quando dessa preparação com o Alício Pena Júnior, hein, Rufino?
Na verdade, assim, teve as alterações, né, da regra do futebol. Diante da pandemia tem aquela questão da substituição, que a gente aumentou, a gente não, né, o IFAB aumentou o número para 5 substituições, né? Tem a questão também da bola na mão, que ainda é uma questão muito difícil para lá, questão de interpretação.
Sim.
Mas, assim, a gente teve a oportunidade de conversar, debater bastante sobre o assunto, porque, assim, toda alteração, toda mudança tem um período de adaptação, né? Então, a gente teve esse cuidado de se antecipar para poder intensificar e massificar esse conhecimento para quando começar essa competição, o pessoal já estivesse com a regra atualizada em sua mente. Graças a Deus, foi uma palestra muito proveitosa, intensificamos bastante. Já víamos anteriormente, semanalmente, debatendo a regra, né? Então, tudo isso facilitou, porque a gente sabia que a qualquer momento, mais cedo ou mais tarde, a competição ia ser reiniciada. Então, a gente tinha que se antecipar para quando acontecesse a oportunidade dela fosse reiniciada, que estivesse pronto para a execução.
Rufino, no quesito preparação da arbitragem, quesito físico, obviamente saúde, né? Porque é o que todo mundo tem falado, tem comentado ultimamente, principalmente com essa pandemia aí do novo coronavírus, alguns atletas até do Náutico, do Santa, do Esporte, se apresentaram com esse problema, com esse vírus, e foram afastados aí para cuidados, obviamente, para retornarem bem. Na arbitragem, teve alguém infectado, acabou sendo alguém pego aí por esse coronavírus, ou está todo mundo bem, está todo mundo tranquilo com essas testagens que vocês têm acompanhado?
Quando a gente foi iniciar os treinamentos presenciais, a gente também teve o cuidado de fazer com que os árbitros respondessem o questionário epidemiológico. Todos nós também nos submetemos ao teste, ao exame, à sorologia. E alguns tinham sido testados positivos. Se não for a memória, uns 4. Mas já tinham sido, eles tinham sentido bem antes. Mas mesmo assim, teve o cuidado, afastou ele, né, pelo tempo previsto, mas graças a Deus todos estiveram bem, não tiveram nada demais, só foi um mal-estarzinho, mas graças a Deus hoje já estão bem preparados, estão todos com saúde, se cuidando e pronto para o Pernambucano. E com coincidência, né, tudo muito animado também, porque assim, passou mais o quê? Mais de 4 meses, mais ou menos,
afastado
do futebol, de tudo.
Mais de 100 dias, né, meu filho?
Demais. Então o pessoal está muito disposto, feliz pela oportunidade, está voltando a desempenhar a sua função.
Você acredita que, por não ter o torcedor em campo, facilita o trabalho do árbitro ou não tem nada a ver, Rufino, na sua opinião?
Alexandre, assim, o trabalho do árbitro é em campo, né? A gente sabe que o público realmente faz a diferença da torcida, aquela zoada, o barulho, aquela animação. Eu já trabalhei no jogo com portões fechados. Eu fiz uma reserva, não cheguei a atuar como árbitro central. Uhum. E eu confesso que é um jogo muito diferente, né? Porque tudo que o pessoal fala, escuta, tem uma repercussão maior, é diferente. Mas, assim, não tem nada comparado com o público em campo.
Bem, deixa eu tratar um pouquinho mais da questão da reta final do estadual, que a gente está numa fase decisiva. E acho que em abril, mais ou menos, o presidente Evandro Carvalho deu uma declaração de que não haveria necessidade, ou não havia necessidade, ou não haverá a necessidade de árbitro de vídeo, o famoso VAR, na reta final do estadual. Isso se mantém, Rufino, ou modificou-se o pensamento?
Na verdade, a gente também ficou no aguardo, né? Porque quando veio essa questão da pandemia, pegou todo mundo de surpresa. Então, todo planejamento que tinha sido feito no início, o pessoal teve que fazer alguns ajustes. Eu não sei como é que vai ser daqui para frente. A princípio, disseram que não ia ter. Não sei se nas fases decisivas vão manter. Está nessa situação, está nesse impasse ainda. A gente ainda não teve a confirmação. Por conta dessa pandemia, tudo foi alterado, né? Mas vamos aguardar aí.
Ô, Rufino, eu estava vendo o Campeonato Carioca. Aliás, a Rádio Jornal fez aqui a transmissão da final do Flamengo contra o Fluminense. E eu tive a oportunidade de transmitir esse jogo aqui pela Rádio Jornal. E a gente viu que na hora da substituição, e a gente até brinca com a situação, porque é aquela substituição por atacado, que é um monte de gente que entra na hora do jogo ali, tem um time e modifica-se a cara do jogo, porque foram feitas 5 alterações por parte do Flamengo. E o Fluminense também teve, o Fluminense quase queimando as 5 alterações. E aí, de repente, 2 árbitros ali na lateral do gramado. Vai haver a necessidade aqui também para o estado de Pernambuco, ou dá para organizar tudo, cada um de uma vez, entrando em campo? Qual a avaliação que vocês fizeram sobre isso também?
Você fala com relação de ter a oportunidade de ter 2 árbitros
reserva, exatamente, para substituição, né?
Não. Conosco aqui em Pernambuco vai funcionar apenas com um árbitro. Uhum. E nessa questão de substituição, cada equipe ela tem direito, né? Em cada 3 paralisações, ela escolhe. Você vai fazer 2 na primeira paralisação, 2 na segunda paralisação e 1 na última. Lembrando que no intervalo, quando tem substituição, não é contado essa como 1, 2 ou 3, não é contado no intervalo. Mas cada período, em cada paralisação da partida, a equipe pode fazer as suas substituições. Realmente é um número grande, né, porque cada equipe tem direito a 5. E pode acontecer de uma fazer no mesmo período que a outra. E nesse caso é computado uma para cada uma.
Houve um consenso nessas novas regras? Houve divergência de pensamento? Qual a avaliação que vocês fizeram? Óbvio que vocês não tiveram a oportunidade de se reunir num grupo, porque até esse distanciamento social não permite, mas por videoconferência, por telefone, pelo contato que vocês têm feito, alguma resistência, alguma dificuldade em assimilar as novas regras? Ou todo mundo está bem no quesito momentâneas regras do nosso futebol para arbitragem, hein, Rufino?
Alexandre, na verdade, quando chegou a informação, né, das alterações da regra, ficou aquela dúvida daquela questão do ombro, da altura da axila, aquela coisa toda. Mas depois, com o material que a CBF nos apresentou, ficou muito claro. Um excelente material, por sinal, coisa que eu jamais tinha visto em toda a minha vida, 17 anos que eu vi nada de trás, nunca vi nada igual. Material de extrema facilidade, né, bem apresentado, de muita importância. Então, assim, veio apenas para facilitar o nosso conhecimento nessa mudança que tão recente, né? Como eu tinha dito antes, toda mudança para ter um período de adaptação. Mas, assim, as mudanças não foram tão coisas do outro mundo. Então, com esse material que a CBF nos apresentou, ficou muito mais fácil a assimilação.
Nós teremos aqui um clássico, até de forma diferente, que é o clássico das multidões, entre Sport e Santa Cruz, sem a presença do torcedor. É óbvio que todo mundo tem um cuidado especial, porque tem as camisas em campo e tem aquela rivalidade do nosso futebol quando se trata de 2 clubes, né? 2 grandes clubes da capital. Então, qual a sua expectativa para o clássico e, obviamente, para os outros jogos aqui do nosso pernambucano, Rufino?
A expectativa é a melhor possível, né? Lembrando que essa última rodada, né, que é a 9ª, todo jogo é de extrema importância, porque sempre tem algum clube brigando para não cair, brigando para se classificar. Então, os árbitros e a comissão estão conscientes dessa importância, né? É, dif- diferente o momento que a gente está vivendo, porque realmente você vai trabalhar num jogo de portões fechados, sem o público, sem aquela emoção, digamos assim. Mas o árbitro tem que ir a campo fazer o seu trabalho, né? Receber o jogo bem e finalizá-lo da mesma forma, legitimando o resultado da partida. É isso que a gente espera, e que o pessoal possa dar sequência na fase decisiva, que é a fase seguinte da competição. Só lembrando, ó, meu amigo, né, o saudoso Valdomiro Matias, ele dizia que o arbitragem, quando ela está bem no campeonato, a competição vai bem. Quando a arbitragem está mal, a competição anda muito mal. E é justamente isso. Então, assim, a gente espera que o pessoal possa fazer grandes trabalhos, grandes apresentações, para que o campeonato possa fluir de forma tranquila, né? A gente sabe que tudo pode acontecer no campo de jogo, mas o pessoal tem condições, tem capacidade, tem feito um grande trabalho no início da competição, e a gente espera que eles continuem da mesma forma. Estou sempre aqui às horas, sempre à disposição. Deixo um grande abraço para vocês e a todos os ouvintes.
Muito obrigado, Sebastião Rufino Filho, conversando com a gente aqui na Supermanhã. Ele que é o presidente da comissão de arbitragem aqui do nosso futebol. Geraldo, só para a gente fechar, a dúvida que você me pegou, aquele calças curtas, tem essa expressão, né, Geraldo? Já ouviu muito isso aí, né?
Pega você sem calça, mas vamos lá.
Que é isso? Vamos lá seguir. O espanhol, o Real Madrid tem 34, perdão, e o Barcelona tem 26. Ué. Nosso Pedro Alves está passando aqui, o Pedro que é do Jornal do Comércio e do online aqui do Sistema Jornal do Comércio e de Comunicação.
Está na frente.
34 espanhóis e o Barcelona tem 26, isso do Campeonato Espanhol. E da Champions League, que é uma competição muito importante, todo mundo quer levantar a taça, o Real tem 13 e o Barcelona tem 5. Uhum. Aí eu perguntei, Pedro, o gigante é o Real, eles não têm discussão, mas tem muito torcedor do Barcelona, você sabe disso. Então, há uma disputa muito forte, né? Principalmente aqui no Brasil, né? Tem muita gente com a camisa do Barcelona, do Real Madrid, esses clubes.
A importância dessa conquista de ontem é tão grande quanto a próxima?
Também. É importante para principalmente no número, né? Ele se distancia muito mais do Barcelona, do seu arquirrival, principal arquirrival, uhum. E eles contam muito isso lá na Espanha. Agora eles querem a Champions, né? Que o Real já é o detentor maior dos títulos, com o Cristiano Ronaldo, só o Cristiano faturou um monte lá e deixou o Real Madrid cheio de título da Champions League. Só uma última informação, Geraldo. O Pedro nos informa aqui que tem uma matéria muito especial no Jornal do Comércio que fala sobre policiamento para o clássico. Não vai ter torcedor, mas teremos 163 policiais no entorno da Ilha do Retiro para que esses torcedores não possam ir para lá se aglomerar. A polícia está temendo um pouco de confusão. Veja só, não tem presença do torcedor, mas as desorganizadas podem comparecer de alguma forma.
Imagina se uma cigana tivesse dito isso a gente há 2 anos passados, que um dia isso ia acontecer. A gente ia demitir a cigana.
Difícil, né?
Nossa.
Um abraço, Geraldo. Valeu.